Vamos com a ajuda de Hashem terminar a Mishnah 12. Nós tínhamos visto aqui que a Mishnah usa a linguagem de lishmoa, de ouvir, quando está se relacionando aos discípulos, aos estudantes. Usa a linguagem de lishmoa, ouvir, porque ouvir, lishmoa significa ouvir, interiorizar. Está ligado, como nós vimos, que existem duas partes da Torá. Existe a parte escrita, a parte oral. Sem a parte oral não dá para entender a parte escrita, e por conseguinte elas estão totalmente interligadas. A pessoa ouve para poder entender aquilo que ele vai ler em seguida. E isso que o Shlomo HaMelech fala, Ozen Shomad Vayin Ro'ah, o ouvido que ouve e o olho que enxerga, Hashem Asah Gam Shnehem, Deus fez ambos. Desde o dia que nós recebemos a Torá no Monte Sinai, o nosso povo se ligou ao conceito de Ozen Shomat, ouvido que ouve. A Torá foi ouvida no Monte Sinai, nós não vimos nada, nós ouvimos apenas, não tinha nada escrito ainda. Nós ouvimos a Torá oral, e depois nós recebemos a Torá escrita, que são tópicos, tópicos do que tem na Torá oral. E ao longo de todas as gerações, todo Yehudi sabia que não é possível se separar entre o que está escrito e o que está falado. As duas coisas são juntas, caminham juntas. E a Torá foi passando de geração em geração, de ouvido, de boca para ouvido o tempo todo. Infelizmente, ao longo da história, teve alguns grupos que tinham uma certa surdez nesse conceito espiritual e acreditavam que o importante é o que está escrito. Nós olhamos o que está escrito, está escrito, o que não está escrito, não está escrito. Assim, por exemplo, na época do Segundo Templo teve o Siddukim e Baitussim. Por exemplo, depois da destruição do Templo, na época dos Geonim, tinha os Karaim. E assim sucessivamente, em cada época tem os seus grupos que acham que são mais espertos do que os que passaram e do que todas as gerações anteriores, e resolvem que não interessa agora a Torá oral, querem só a Torá escrita. E assim acabam deturpando completamente as leis da Torá. Por exemplo, a Torá fala Make ish vamet mot yumat. Se ferir o homem e ele morrer, tem pena de morte. Assassino. O Talmud nos diz que isso aqui não significa que é só homem e não mulher. Mas, para esses grupos que não consideram o Talmud, eles vão dizer que está escrito isso. Eles diziam que está escrito isso, homem. Então, assassinar uma mulher não é considerado assassinato. Só quando se assassina um homem. Isso é uma deturpação completa. Ou, por exemplo, o famoso exemplo que a Torá fala que deve-se começar a contagem do Omer no dia seguinte de Pesach, Mimachorat HaShabbat. A Torá chama lá o primeiro dia de Pesach de Shabbat, o dia que se abstém de trabalhos, de obras, de criações. E a partir do dia seguinte se começa a contar Sefirat HaOmer para poder chegar finalmente em Shavuot. Esses grupos, mais uma vez, chegaram à conclusão que não funciona assim. Mahorat Shabbat significa no dia seguinte de Shabbat. E se Pesach cair no Shabbat, a gente tem que forçar para Pesach cair no Shabbat. E aí já deturpa todo o calendário. Mitzvah de Tzitzit ur-item oto, vocês vão vê-lo. E vocês vão lembrar de todas as mitzvot de Deus. Quando você vê o tzitzit pendurado na sua roupa, você lembra das mitzvot. O que faziam esses grupos? Não, vamos pendurar o tzitzit na parede da casa. Pendurava o tzitzit na parede da casa. E assim, como se entre aspas cumpriam a mitzvah. Eles não estão cumprindo a mitzvah de tzitzit. Não é lá que você tem que ver, você tem que ver na tua roupa. Mais um exemplo famoso dos Karaim. Está escrito na Torá, Lo tevaru esh bechol moshvotechem yom haShabbat. Não pode acender fogo em todas as suas moradas no dia do Shabat. Proibição de acender fogo no Shabat. Os caraim diziam, não, peraí. Está escrito aqui acender? Está escrito para não arder o fogo. Não arder o fogo significa que não pode ter fogo nenhum aceso ao longo do Shabat. E por conseguinte, eles ficavam no escuro e comiam comida fria. Shabat inteiro. Porque não pode ter fogo aceso. Não pode nem acender na sexta para Shabat. Isso é uma deturpação completa do que a Torá está falando. Esses tipos de surdezes espirituais, infelizmente, teve ao longo de muitas gerações. E por isso que Shlomo HaMelech aqui enfatiza, Ozen Shomat, em primeiro lugar, o ouvido que ouve. Em seguida, a Inroá, o olho que vê. Em primeiro lugar, você precisa saber que a Torá oral é o principal até da Torá. Sem ele não dá para se entender nada. Depois vem a Torá escrita, que tem todos os tópicos do que você precisa saber e como saber. E isso diz Shlomo HaMelech. Gam Hashem Asar Gam Shneem. Deus fez ambos. E é necessário ter ambos para se entender e para se chegar na verdade da Torá. E de fato, se não tem lishmoa, se não tem ouvir, não tem. O que significa isso? Onde estão esses grupos? Onde estão os siduquim? Onde estão os baitusim? Onde estão os caraim? Onde estão outros tipos de grupos desses tipos que teve ao longo das gerações? Não existem. Um judeu, para se manter, precisa seguir aquilo que Deus ordena. E seguir da forma que Deus ordenou, não deturpando. Deturpações não duram. Deturpações não duram. Todos os tipos de deturpações. Essas, faz bastante tempo, já sumiram. E as deturpações mais modernas também vão sumir. Não sobra. Porque essas pessoas acabam não se mantendo judeus. Simples. Infelizmente, mas é um fato. No meio onde há deturpação do que a Torá fala, o grupo não perdura, ele acaba se assimilando. Porque muda um dia aqui, um dia muda ali, no outro dia muda lá, e ups, sumiu. Tem uma famosa pergunta que fizeram uma vez para Steinman. Existe uma prece que nós falamos todo o Shabat. Yikum Purkan Min Shemahayam. O que nós falamos nessa prece? Nós pedimos piedade de Deus. E para dar muita luz, saúde, etc. Para quem? Nós mencionamos lá vários títulos. Títulos que nem existem hoje em dia. Nós pedimos para ter sucesso o Reish Galuta. Reish Galuta era o chefe do povo de Israel quando nós estávamos na Babilônia. E assim tem outros títulos lá que são coisas daquela época. Perguntaram para o Steinman por que não mudamos essa prece. O que tem a ver isso com os dias de hoje? Hoje em dia não tem esses cargos. São outros cargos. Por que nós mudamos essa prece? E o Rafstein falou algo muito simples. Se mudar essa prece, não sobra o Sidur. Porque hoje é essa prece aqui, sabe? Mas não tem hoje em dia a lei da luta. Vamos mudar. Tem toda a lógica. Então tá bom, então vamos mudar, porque tem lógica. Aí amanhã vai vir um outro esperto e vai dizer sobre outra parte da casa, mas essa parte aqui não condiz muito com os dias modernos. Vamos mudar. Não, mas não pode mudar. Ah, mas você mudou o Reish Galuta. Então por que você não muda aqui também? Eu mudo aqui também. Aí no outro dia vai vir outro esperto para dizer sobre outro pedaço, outro trecho da Tufilá. E de repente você vai olhar para o Sidur. Cadê o Sidur? Sumiu. Foi totalmente transformado. Apagado, censuras, modificações. Cadê a prece que nossos sábios fizeram, que não é qualquer coisa? A tefilá que nós temos, a reza que nós temos no Sidur, foi escrita pelos últimos profetas. Não é brincadeira. Por trás de cada palavra da Tefilá tem profecias. É tudo muito bem casado. Vai mudar aqui, começa a mudar, 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 não tem fim. Não pode. Finalizando, a Mishnah falou Arba Midot Betalmidim. Muito interessante. A Mishnah falou para nós que existem quatro tipos de estudantes. E aí a Mishnah fala sobre alguns estudantes, pelo menos um a Mishnah até declara, que é o Chacham, que é o sábio, aquele que é rápido de captar e lento para esquecer, é o Chacham, sábio. Depois a Mishnah também trouxe aquele que é difícil de captar, mas ao mesmo tempo é difícil de esquecer. Então a desvantagem se anula perante a vantagem, porque ele lembra. Esse também é um certo sábio, por que não? Ele sabe, né? No final das contas, ele sabe as coisas. E a Mishnah chamou quatro tipos de estudantes. O que a Mishnah não fala? Nós temos dois tipos de sábios e dois tipos de estudantes. Por que a Mishnah usa a linguagem de estudantes para todos eles? Para nos ensinar que todos nós temos o mesmo título, estudantes. Todos nós somos estudantes. Isso é algo incrível que tem no povo de Israel. O título mais alto atribuído a uma pessoa que é um sábio é Talmid Chacham. Você quer falar com alguém estudado, sabe bastante, você fala que ele é Talmid Chacham. Isso significa Talmid Chacham? Aluno sábio. Ele é um aluno. Ele é um estudante. Pode ser um sujeito, um gênio. Você chama ele de Talmid Chacham. Sempre assim. Os grandes eruditos da geração são chamados de Talmidei Chachamim, no plural. Por que isso? Porque o verdadeiro sábio é aquele que nunca para de estudar. Ele é estudante o tempo todo. Ele não para. Afinal de contas, a Torá não tem fim. A Torá é infinita. A Torá é a sabedoria de Deus, é infinita. Então a pessoa vai estudando, 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 estudando e não para nunca. Então não dá para dizer que essa pessoa é uma pessoa que chegou num ponto e parou. Que tem todo o conhecimento, não tem. E isso não é desprezo, pelo contrário. É o maior elogio que tem para alguém que estuda a Torá é que ele continua estudando e que ele não para de estudar. Todos os tratados talmúdicos começam na página 2. Não tem página 1. Abre qualquer tratado talmúdico, não tem página Aleph, tem página Bet. Começa na página Bet, página 2. Por que isso? Porque toda pessoa que estuda deve saber, estar ciente, que por mais que ele estudou, por mais que ele sabe, ainda você não começou nem o Aleph. O Aleph você não terminou, você não terminou nem na página 1. Você nunca estudou a página 1 desse tratado. A Torá é imensa, a Torá é infinita. E essa é mais uma lição importante desta Mishnah 12. Todos somos iguais. Essa pessoa que tem mais sorte no estudo, essa pessoa que tem menos sorte no estudo, que estuda, consegue se dedicar mais, menos, mais memória, menos memória, mais perspicaz, menos perspicaz, tanto faz. Todos nós somos talmidim, todos nós somos estudantes. Que o sábio saiba que quanto mais ele estudar, mais ele vai saber. E ainda assim ele está no começo de um caminho. Ele continua sendo, o tempo todo, um estudante.